Ouvinte, muito bom dia. Um prazer tê-lo em nossa companhia para acompanhar mais uma entrevista. Previamente, muito obrigado. Sou Arthur Vitek, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A nossa convidada para uma conversa hoje é a professora doutora Márcia Sapivício Saide, do campus de Marechal Cândido Rondon da Unioeste, especialista em onomástica, ou seja, a ciência que estuda a origem dos nomes próprios das coisas. Muito bom dia, professora. Muito obrigado por estar nos estúdios da Rádio Difusora atendendo o nosso convite.
Muito obrigada, para mim é um prazer estar aqui e poder conversar sobre a minha paixão aos ouvintes da Difusora.
Bem, a onomástica estuda a origem dos nomes das pessoas, das coisas, acidentes geográficos e por lá vai, né, professora?
Exatamente.
Exatamente, que é a sua especialidade. Mas antes de começar a entrevista, eu vou pedir da senhora, natural de que cidade?
Eu sou nascida e criada em São Paulo, na capital.
Paulistana, então, nem paulista, é paulistana.
Paulistana.
Paulistana, de coração. De coração. Professora, como é que veio parar no campus de Marechal Rondon da Unioeste?
A história foi assim: em 2011, eu era professora substituta na Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. Num domingo, eu e meu marido entramos numa banca de jornal e nós soubemos, lendo a primeira página de um jornal de concursos, que havia um concurso com áreas na minha área, com vagas na minha área, na Unioeste de Marechal Cândido Rondon. Então, eu comprei o jornal, me inscrevi, fiz um concurso, eu fui aprovada em segundo lugar e eu fui chamada para tomar posse em maio de 2002.
Então, está em Marechal Rondon desde 2002?
Desde 2002 que eu vivo aqui.
E qual é a impressão que a senhora tem da cidade?
Ah, eu gosto muito de morar aqui, eu gosto de poder andar de bicicleta para onde eu quiser, eu gosto de ter árvores nos caminhos, eu gosto muito daqui.
É uma apaixonada pelo ciclismo? Bicicleta? Gosta de andar de bicicleta?
Eu gosto de andar de bicicleta, é mais ecológico, mais fácil de estacionar.
Não tem problema de estacionamento, né, professor?
Não.
Que bom. A sua especialidade acadêmica e graduação, em que área, professora?
Bom, eu tenho duas graduações. Uma graduação em língua portuguesa com respectivas literaturas e outra graduação em língua espanhola com respectivas literaturas. Da graduação até o doutorado, eu fiz na USP. O meu mestrado e o meu doutorado é na área de letras, especificamente língua portuguesa e filologia. E depois, em 2015, eu fiz um pós-doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina.
Florianópolis.
Florianópolis.
Perfeito. Professora, como é que a senhora se encantou pela onomástica? Que é uma ciência aí, uma área que me parece que não há muitas pessoas que se dedicam a essa ciência, essa arte.
A onomástica, ela estuda os nomes próprios. E todo mundo sabe alguma coisa sobre os nomes próprios. Então, é um assunto que interessa a muitas pessoas. É um assunto sobre o qual todo mundo vai ter algo a dizer. Mas, cientificamente falando, essa área ela está muito difundida no país. Então, há várias universidades onde há pessoas que estudam a onomástica. Mas em cada universidade é uma, duas, três pessoas. Então, para o grupo da onomástica se reunir, é preciso fazer um evento nacional ou, inclusive, um evento internacional. E em outubro, um grupo de colegas fará, junto comigo, um evento internacional em Belo Horizonte. Se chama o primeiro Interonoma. Vai ser um grande evento que vai reunir todos os estudiosos de várias partes do Brasil e também do exterior. Vai vir uma pesquisadora da Finlândia, um pesquisador dos Estados Unidos. Tem também um simpósio específico sobre a onomástica literária que vai reunir uma pesquisadora da Itália com um professor dos Estados Unidos que estuda os nomes próprios das personagens de Shakespeare.
E como se explica a ciência da onomástica, professora?
Essa ciência que estuda o onoma. O onoma é uma palavra grega que quer dizer nome. E a onomástica termina em tica, como matemática. Então a gente fala matemática, a ciência dos números. Em inglês, math. E a onomástica é a ciência do ônoma, do nome. Então, há vários tipos de nomes próprios e várias maneiras de estudar os nomes próprios, né? Então, eu posso me interessar pelos nomes e a sua relação com a literatura, como o meu colega dos Estados Unidos, que estuda os nomes das personagens em Shakespeare. Mas eu também posso estudar os nomes próprios do ponto de vista da geografia, do ponto de vista da história, da psicologia, inclusive do marketing. Eu vou falar um pouquinho sobre essa área do marketing, porque ela está bem no nosso cotidiano, né? Então, imaginemos, é sempre assim, quando um produto novo é lançado, ele recebe um nome próprio. Há todo um cuidado de escolher um bom nome, um nome que seja lembrado, e que seja lembrado com facilidade, porque isso ajuda a aumentar as vendas do produto. Então, dentro do marketing, há as pessoas que se especializam em como criar um bom nome para o produto. Isso se chama branding names. Então, quando também tem uma outra situação, né? Que quando uma família migra de um lugar a outro, o sobrenome da família vai junto. Há pesquisas de nomes de famílias em países do norte da Europa, que eles conseguiram mapear a movimentação das famílias durante 3 séculos. Isso só foi possível porque foi feita uma força-tarefa voluntária e os cidadãos voluntariamente fizeram a recuperação dos dados nos cartórios civis e fizeram uma coleta total. E por softwares especificamente criados para este fim, eles mapearam o movimento dos nomes de famílias em países do norte da Europa e conseguiram correlacionar movimentos migratórios com movimentos dos sobrenomes. Então, eu acho que isso é um bom exemplo, né, para mostrar como a história e a geografia e a onomástica se ajudam na produção do conhecimento. Então, eu já falei aqui uma fonte muito importante para o estudo dos nomes próprios, que são os registros de certidões de nascimento. E eu acho que são exemplos, né, que dá para todo mundo perceber que os nomes próprios despertam o interesse, né, de diferentes pesquisadores, de diferentes pessoas. Eu queria comentar também que a percepção de que o nome próprio é diferente do nome comum, ela é muito antiga. No que se refere aos nomes próprios de pessoas, os estudiosos do Egito da época dos faraós conseguiram evidências de que lá naquela época já havia essa percepção. Ou seja, desde 5 a 6 mil anos atrás, há pessoas que percebem que os nomes próprios são diferentes e especiais. Os especialistas do Egito Antigo, eles estudam as inscrições, estudam os hieróglifos, e eles reencontraram uma inscrição do nome da Cleópatra. E essa inscrição tinha características diferentes, ou seja, só de enxergar os hieróglifos, os especialistas já sabem se é um nome próprio de pessoa ou se é um nome comum.
Professora, a gente tem ideia no cenário histórico universal, quando que surgiu, em que época, alguém decidiu em colocar nome nas pessoas e nas coisas, ou em acidentes geográficos, ou que seja lá para um rio, para um riacho, para uma montanha, algum ponto de partida, alguém que deu, vamos dar nomes?
Houve uma pesquisa realizada por um pesquisador dos Estados Unidos. Ele comparou várias línguas entre si e ele mostrou que não existe nenhuma língua sem nomes próprios de pessoas e sem nomes próprios de lugares. Isso quer dizer que é uma característica universal. Ainda não foi encontrada nenhuma língua, nenhum povo que não usasse nomes próprios de pessoas ou nomes próprios de lugares. Há também outras pesquisas sobre como os nenéns aprendem a falar a língua materna. Nessas pesquisas, se evidenciou que a ideia de mãe é aprendida. É uma das primeiras a serem aprendidas. A ideia de mãe. E quando o neném entende a ideia de mãe, ele relaciona o som mãe, ou um som parecido, né, aproximado, com a pessoa que cuida dele. digamos que é um dos primeiros signos que a criança aprende, né? Depois ela aprende que a mãe pode ter um nome próprio específico. Depois ela aprende que ela também tem um nome próprio. Ou seja, nesse primeiro momento de relacionamento do neném com a mãe dele, a palavra mãe quer dizer a mãe dele. Ou seja, há um elo, um vínculo único do som mãe com quem cuida dele.
A pessoa que está mais próxima
dele. A pessoa que cuida dele.
Em que ele sente segurança.
Exatamente. Então, esse vínculo, um conjunto de som e uma pessoa específica, esse vínculo que deu origem ao nome próprio. É um vínculo especial, ele é único, né? E todas as crianças passam por esse processo. Inclusive nos casos em que eu tenho um ambiente em que duas línguas são faladas. Eu vou contar um relato aqui de uma amiga minha da Unoeste. Ela se chama Tânia Martins. Ela é uma professora de Libras. A Libras é a língua de sinais brasileira. E ela teve um primeiro casamento. E nesse primeiro casamento, o marido dela era surdo. Então, a gente tem um casamento, né? O homem é surdo, a mulher é ouvinte e falante.
Normal.
De Libras, além da língua portuguesa. Então, ela era bilíngue e o marido surdo. E eles tiveram um filho. E como aconteceu a aprendizagem das línguas pelo filho mais velho, né? E como que ele foi aprendendo... os nomes próprios. Eu perguntei para ela, nós conversamos durante o fim de semana. Eu vou dar um resumo do que ela me contou.
Perfeito.
Então ela me contou que no primeiro momento, né, teve o parto, o neném nasceu e os amigos surdos foram visitar a criança no hospital. E nessa visita, os surdos atribuíram ao neném um sinal de nome. Então na língua portuguesa a gente fala nome, o nome quer dizer o primeiro nome da pessoa. E se a gente quer falar do nome da família, a gente fala sobrenome. Nas Libras, o que a gente chama de nome é sinal de nome. É um sinal que é o nome individual da pessoa. E então, os surdos deram sinal de nome para o neném. E o neném parecia que tinha um queixo muito quadrado. Então, o sinal de nome que ele recebeu fazia menção a essa característica queixo quadrado. Depois que saiu do hospital, que houve o registro. Então, na verdade, primeiro surgiu o sinal de nome e depois surgiu o nome do registro civil, o nome completo. Então, isso eu acho importante destacar, né? E o filho da minha amiga aprendeu a usar um conjunto de nomes de sinais para se referir aos surdos e também seus nomes em língua portuguesa. Então, ele sabia para cada surdo, inclusive ao pai dele, né? Ele sabia o nome do pai dele na língua portuguesa e o sinal de nome. O sinal de nome é diferente do nome da língua portuguesa, né? E assim aconteceu com todos os surdos, né? Então, o que é interessante é que o filho se refere ao pai quando conversa com os surdos, usando o nome de sinal do pai, ou seja, ele vai modulando. Se ele está conversando com os surdos, ele usa o sinal de nome do pai. E quando ele está conversando com ouvintes, inclusive esse ouvinte pode ser a mãe dele, às vezes ele fala, se refere ao pai usando o nome da língua portuguesa, e às vezes ele se refere ao pai utilizando o nome de sinais. Então ele não fala, ele gesticula. Então ele tem essa alternância de uma língua para outra e saber quando usar o nome de sinal e quando usar o nome dele na língua portuguesa. E quando duas crianças surdas ou dois adultos surdos se encontram, eles nem se referem ao nome na língua portuguesa. Um se apresenta ao outro usando o nome de sinal.
Interessante.
Então esse exemplo, ele mostra que os nomes próprios de uma língua são aprendidos junto com a língua. Então, quando se trata de aprender uma língua estrangeira, a gente deve se lembrar disso, que aprender uma língua estrangeira é também aprender os nomes próprios desta língua. Porque se nós não sabemos os nomes das pessoas, os lugares, os comércios, nós não poderemos perguntar onde fica um lugar, nós não poderemos entender a resposta de como chegar a algum lugar. Então, nós nem a maioria das pessoas não se dá conta disso, de como é impossível se comunicar não usando nomes próprios.
Professora, cada nome, vamos dizer, o nome, não, o sobrenome também tem uma explicação A razão por que desse sobrenome. E aí o nome pessoal tem uma explicação?
Bom, eu não sei que tipo de explicação.
Vamos dizer, por que o nome do,
né,
João? Por que do nome Aníbal? As origens para esse nome? Há uma explicação?
Uma coisa é a origem de um nome.
Certo.
Outra coisa é o motivo pelo qual alguém escolheu esse nome para nomear o filho ou a filha. São coisas diferentes. Então, eu vou falar de uma pesquisa que eu fiz aqui no Marechal Cândido Rondon. Eu coletei os dados em 2017. E nesse eu apliquei um questionário aos alunos e aos professores do curso de letras, que estavam naquela época, né, estudando letras ou trabalhando no curso de letras. E muitos dos alunos tinham nomes de origem bíblica ou de origem religiosa em geral, nome de um santo, por exemplo, né? Aí a gente poderia pensar, nossa, como a religião está presente na nossa comunidade, são tantos nomes de origem bíblica, homens religiosos. Mas o que eles me responderam sobre por que uma Maria se chama Maria ou por que um José se chama José não teve nada a ver com a origem bíblica dos nomes, a maioria dos casos, né? Então houve casos de pessoas, por exemplo, houve uma professora que se chamava Rita. E ela falou, olha, a minha mãe me deu o meu nome de Rita, que ela quis homenagear Santa Rita. Então, nesse caso, convergiu. A origem do nome é igual à motivação pelo qual o nome foi escolhido. Mas, na maioria dos casos, não era assim. Quem eu entrevistei, eu apliquei o questionário, a maioria dos alunos era de nascidos na década de 90. E um aluno chamado José, ele disse para mim que ele não se chama José por causa do José, o pai de Jesus. Mas ele se chama José porque o pai dele se chama José. Então, é uma homenagem ao pai. Agora, o pai dele foi nomeado José porque o avô do aluno queria homenagear o pai de Jesus Cristo. Então, as motivações vão mudando.
Interessante, professora, isso. É um detalhe muito importante, porque há muitas pessoas... eu tenho o nome de José, mas é por causa da religiosidade da minha família, porque queriam homenagear o José Carpinteiro, o pai de Jesus e tal. Mas nessa circunstância que a senhora colocou, o pai deu o nome para o filho José em homenagem a ele próprio. Porque ele não usou a religiosidade,
não usou.
Nesse aspecto aí de dar o nome para o filho de José, né? Professor, qual é a importância da onomástica?
A onomástica...
Desculpa.
Não há problema. Os meus alunos também, eles demoram meses para aprender a pronunciar os termos específicos dessa ciência, né? É uma palavra nova. A maioria dos termos técnicos, digamos assim, provém da língua grega. É difícil para nós falar a língua grega. Então, vamos aprendendo pouco a pouco. Mas eu acredito que a onomástica é muito importante por vários motivos, né? Primeiro porque estudar como são os nomes próprios e como eles são usados numa sociedade, num período específico, revelam muitas características importantes da sociedade estudada, né? Por assim, esse é o nosso exemplo, né, dos nomes dos alunos do curso de letras, que as quais eu apliquei um questionário em 2017. Eu aprendi muitas coisas analisando os dados desses questionários. Além dessa pesquisa, foi feita uma outra pesquisa por uma aluna de doutorado que eu orientei, e ela fez entrevistas a vários residentes do município de Marechal Cândido Rondon, de várias idades e várias religiões, né? Então, ela entrevistou católicos, protestantes, batistas. Ela conseguiu várias entrevistas. As entrevistas foram gravadas, foram transcritas. Quando a gente começou a pesquisa, ela era solteira. O nome dela de solteira é Patrícia Helena Frey. Depois ela se tornou Patrícia Helena Frey Collins. Patrícia, se você está me ouvindo, receba o meu abraço. A sua pesquisa foi muito importante. E um dos dados dessa pesquisa é que a partir de uma determinada década, as crianças começaram a ter nomes que foram ouvidos na rádio. E a época em que isso começou a acontecer nos dados dela foi exatamente acompanhando a consolidação da rádio na região e a consolidação do hábito de ouvir rádio. Então, mais pessoas começaram a ouvir rádio, ouviam um nome na rádio, achavam um nome bonito e escolhiam para o filho. Essa motivação não existia antes. Então, nós conseguimos correlacionar a consolidação da rádio na região com escolher o nome porque ouviu pela rádio. E depois nós conseguimos também correlacionar o nome de uma personagem de telenovela ou o nome de um autor de telenovela com a maior difusão dos aparelhos de TV na região. Então, o que nós fizemos? Nós mostramos que o avanço da indústria cultural modificou os hábitos de escolha de nome das pessoas. Isso é um exemplo claro de que estudar os nomes ajuda a compreender uma sociedade, como ela se transforma.
E os nomes sempre se associam a alguma coisa, então, professora. Nós já tivemos o caso de José em relação à Bíblia. Outros nomes surgiam em consequência do rádio. E outros nomes em consequência depois da vinda, principalmente das telenovelas.
Exatamente. Às vezes é um acaso. Então eu vou contar assim, algumas curiosidades, né?
Perfeito.
Todos esses dados, eles são empíricos.
Correto.
Eu estou falando com base em pesquisas feitas aqui na região, por mim, quando eu apliquei o questionário, ou pela a professora doutora Patrícia Helena Fry Collin. Então, é tudo comprovado, não é achismo, né? Aqui nós já estou dando dados estatísticos, empíricos, científicos. Então, o que eu encontrei nos dados é que, às vezes, há um acaso. Houve uma moça que contou que o nome dela foi escolhido por acaso. O pai estava levando a mãe para o hospital, né, para o parto, e ele viu no crachá o nome de uma enfermeira, e esse nome chamou a atenção dele, e ele decidiu pôr na filha. Um outro relato diz que a mãe estava passeando no comércio para fazer as compras de enxoval, e ela viu um nome bonito, e era o nome da loja de roupa. O nome dessa loja de roupa era um nome de mulher. E o nome da mulher foi colocado na filha. Então, há uma mudança da função do nome, né? Então, retomando essa última história. Primeiro, o nome Andressa era o nome de uma mulher. Depois, uma mulher chamada Andressa, eu tinha uma filha chamada Andressa, não sabemos a história, decidiu dar o nome da loja com o nome de pessoa Andressa. E a mãe viu o nome de loja Andressa e decidiu dar para a filha, ou seja, Andressa, que naquele momento, quando ela viu a faixa, né, o layout, a fachada, Andressa era o nome de loja de roupa de bebê, quando ela viu a fachada, e quando ela nomeou a filha, voltou a ser o nome próprio de mulher.
Muito interessante. Tem casos aqui em Marechal Rondon de hoje, já são homens formados, 40 a 50 anos, que tem o nome dos médicos que fizeram o parto. A senhora não tem esse conhecimento, talvez não apareceu na sua estatística, mas nós temos essa informação concreta de rondonenses com o nome dos médicos que fizeram o parto, os seus partos na época.
Essa nomeação tem a ver, de algum modo, com as circunstâncias de nascimento. Nas minhas pesquisas, não houve nenhum relato de homenagem ao médico, mas houve relatos de homenagem à parteira, houve relatos de homenagem à enfermeira, houve casos de que houve uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida, alguma outra santa, porque o parto foi difícil. Então, esses casos ficam dentro de uma categoria circunstâncias do parto, dentro da categoria homenagem. A homenagem pode ser alguém da família, pode ser algum político, pode ser algum conhecido. E o quanto as pessoas homenageiam conhecidos ou família, ou familiares ou políticos é algo que também vai mudar de país para país.
Tem momentos que determinados nomes próprios estão mais em voga num determinado período e outro período cai em desuso, substituído por outros?
Sim. Eu fiz uma outra pesquisa, e essa pesquisa foi baseada em dados do IBGE. Infelizmente, o IBGE não deu continuidade a esse projeto, mas esse projeto era o projeto Nomes IBGE. No penúltimo censo, eles fizeram gráficos e criaram um software interativo que mostrava um determinado nome, qual era, quantas vezes foi atribuído e qual era a data, a década de nascimento de quem tinha aquele nome. E também havia variantes de um mesmo nome. Então, eu consultava muito esse projeto Nomes IBGE, gerava vários gráficos, né, que você colocava um nome, por exemplo, Alexandre, e você conseguia ver de 1930 até 2010 quanto nome era usado em nível Brasil. Você podia escolher um município específico. Se gerava um gráfico dizendo em que região do país o nome era mais usado. Eu usei muito esse projeto. Só que não teve continuidade. Então, quem nasceu de 2010 para frente não está naquele gráfico. Mas, enfim, para a minha pesquisa serviu, né? Então, os dados dessa pesquisa mostrou que há ciclos de uso dos nomes. Então, esse o nome Alexandre, por exemplo, né? Houve um auge de Alexandre de uns 20 anos. 1890, 1980, 2000, mas assim, um auge praticamente entre 1980 e 1990. Depois, caiu o uso. Então, há nomes que são usados para o modismo. A moda é esse movimento estatístico de um nome ser, de uma hora para outra, muito usado, ficar no auge por algum tempo. Na nossa região, o auge dura 2 décadas e depois deixa de ser tão utilizado. Aí outros nomes vão sendo escolhidos. Esses são os nomes da moda. Então, o nome da moda surge, é usado, depois desaparece. É diferente o nome tradicional. O que eu entendo como um nome tradicional? É aquele nome que pode ser mais ou menos usado, mas ele não some nunca. Ele sempre esteve presente, ele sempre vai estar presente. Aí sim, né, para a gente entender por que alguns nomes se tornam tradicionais e outros não, aí a gente vai pegar a história do país, a civilização a qual o país pertence, as questões culturais, religiosas, porque no caso do Brasil, desse mesmo projeto, você poderia pedir os nomes mais frequentes de todos, né, fazer uma lista nacional. Nessa lista nacional, tanto para meninos como para meninas, os nomes mais frequentes continuam sendo os nomes bíblicos. Maria, José, João, os nomes dos apóstolos. Então, esse gosto pelo uso não pode ser explicado se a gente não pensa na nossa colonização portuguesa, na nossa tradição cristã. Então, há, sim, esses dois tipos de nomes. Os nomes da moda, que vêm e vão, somem, desaparecem, e os nomes tradicionais. E com relação aos nomes tradicionais, há um ciclo mais longo, que é mais ou menos assim. O nome do bisavô vai sumir e depois vai reaparecer. Há um ciclo de 4 gerações. Então, num determinado momento, um nome vai ser considerado nome de pessoa idosa. Depois que esse nome cair em desuso, ele vai ser recuperado. Um exemplo disso é o nome do meu irmão em São Paulo. Meu irmão se chama Bruno, ele é 5 anos mais novo do que eu. Minha mãe conta que quando ela deu o nome Bruno, o nome Bruno era nome de pessoas de mais idade, mas hoje em dia, quando a gente pensa Bruno, eu não vou pensar numa pessoa com idade, vou pensar numa pessoa com uns 40, 30 anos, né? Meu próprio nome, Márcia. Eu sei que o meu nome teve um auge na década de 70.
Perfeito.
Então, as Márcias têm mais ou menos a mesma idade, né? E sempre que eu encontro uma Márcia, isso em geral é confirmado, né? Tem a própria, tem uma professora Márcia Caligari, do curso de Geografia, ela tem mais ou menos a minha idade, né? Então, as Márcias têm mais ou menos a mesma idade, né? Inclusive, já estão saindo memes e piadas com o nome Márcia, só podia ser uma Márcia para fazer tal coisa. Então, isso acontece também, né?
É, e corresponde aquilo que a senhora falou do, por exemplo, eu já ouvi mães falarem, né, quando a vizinha dela teve bebê, um menino, e deu o nome de Francisco, ela comentar, nossa, esse é um nome muito antigo, já podia ter colocado um nome mais moderno. Então, essa questão existe que a senhora abordou há pouco. Essa questão de colocar certos nomes como nomes antigos, né? Que não são apropriados para aquela época, né?
Acho que não existe muito essa noção de um nome não ser apropriado a uma época. O que acontece é que algumas pessoas querem um nome diferente para os filhos. Querem um nome que pareça único, pareça especial, um nome raro. Então, essas pessoas, elas não vão escolher um nome que seja muito usado. Inclusive, um relato interessante que eu tenho dessa minha pesquisa, aqui na região de Marechal do Rondô, que aconteceu muito assim. A mãe estava grávida, pensou num nome, aí teve uma amiga que teve uma filha, um filho, deu um nome que ela estava pensando. Aí ela mudou o nome. Ou então não escolheu o nome porque já tinha na família. Então isso é um valor, né? É, tentar escolher um nome que seja visto como único, raro ou especial.
As mães carregam muito forte isso. Na sua pesquisa apontou isso, professor?
Eu não posso dizer que isso é muito forte. Eu posso dizer que é um dos motivos, né?
Da mãe de escolher um nome específico para não ter similaridade com o filho da vizinha, de uma irmã, de um irmão. Então, isso é bem comum, professora.
Isso é bastante comum. Como também é comum o pai ou a mãe escolher um nome para homenagear um amigo, homenagear o vô, ou homenagear a avó, né? Então, às vezes, as pessoas também têm mais de um nome, né? E um nome tem uma motivação para escolha, e outro nome tem outra motivação.
Me chama a atenção essa colocação que a senhora faz de homenagem a um amigo, geralmente faz pro pai, pro vô, né? Mas de um amigo eu não tinha conhecimento, professora, mas a sua pesquisa foi feita e está aí o resultado, né, professora?
Às vezes também homenagem a algum esportista, homenagem a algum cantor. É, todas essas homenagens...
Temos casos em Marechal Rondon.
Temos. Então, assim, há casos assim que a homenagem é para perpetuar a memória da família, no caso dos antepassados, né? Mas também tem uma homenagem que se refere a uma crença, que é a crença de que se eu vou fazer uma homenagem dando o nome do meu filho para uma pessoa que eu admiro. De alguma forma, você acredita que as qualidades da pessoa que eu admiro vai passar para o filho através do nome. Você nunca ouviu falar que teu nome é um nome forte, que tal nome vai trazer prosperidade, vai trazer sucesso.
Os cartomantes falam muito isso, né, professora?
Ah, então tem as crenças, né? A numerologia é uma crença que não é muito comum nos meus dados, né? Assim, estatisticamente falando, não é relevante, mas existe. Então, eu não sei como você faz esse cálculo. Mas quem acredita na numerologia vai escolher um nome que seja de bom agouro na numerologia.
É, eu já tenho conhecimento, pessoas que me falaram, que a mãe procurou a benzedeira sugeriu um nome para o filho. Então, isso são traços culturais das pessoas em apor nome aos filhos. Eu acredito na benzedeira, eu acredito na numerologia, eu acredito na cartomante, tá? Porque a cartomante, em algumas populações, a busca de nome via cartomante é muito forte. O professor tem literatura sobre isso. Professora, e nas populações indígenas, como é feita a posição dos nomes? Que é uma coisa totalmente diferente da cultura ocidental, né? De origem grega, né? Talvez também latina, que não tem, a língua indígena não tem nada a ver, não converge para o grego nem para o latim. Como é que acontece a posição dos nomes nas aldeias indígenas, grupos indígenas, nas populações nativas?
Bom, para entender um pouco, eu vou falar de um exemplo apenas, né, de uma língua apenas, de um povo apenas, de uma região somente. Por quê?
Okay.
Porque nós temos vários povos indígenas, nós temos muitas línguas indígenas, né? Então, em cada língua, nós temos nomes diferentes, né? Usos diferentes, né? Então, não é possível falar de uma maneira geral, os indígenas são assim. Mas dá para falar de uma maneira específica, de um povo falar uma língua num determinado local. E para dar um exemplo, eu escolhi falar sobre o povo Kauá, que habita a região de Grande Dourados, lá no Mato Grosso do Sul. E por que que eu vou escolher esse exemplo? Porque eu tenho conhecimento de uma pesquisa que foi liderada por um professor do curso de licenciatura indígena da Universidade Federal de Grande Dourados. O nome dele é Andébio Márcio Silva Martins. Então, ele fez uma pesquisa e a pesquisa dele permite perceber como eram usados os nomes na tradição e como eles estão sendo usados atualmente. Então, dá uma visão assim panorâmica que chega aos nossos dias. Então, então eu vou explicar primeiro como que é a nomeação tradicional do povo Kauá, que fala uma língua do ramo Guarani, e como está hoje. Então, a nomeação tradicional do povo Kauá era feita assim. Quem escolhia o nome era o líder religioso. Esse líder religioso, ele recebia o tratamento carinhoso de nosso pai. Então, o líder religioso é chamado de nosso pai. Inclusive, nós cristãos, né, a gente reza um Pai Nosso, é o Pai Nosso que está no céu. Então, nós também chamamos o Deus de nosso pai, né? Mas o líder religioso é chamado, né, de nosso pai. E logo depois do nascimento, pouco tempo depois, é o líder religioso que atribui o nome ao recém-nascido. E acredita-se que esse nome protegerá o recém-nascido de doenças e também trará a alma e o caráter ao indivíduo. Então vejam, o nome, a atribuição de nome vai fazer entrar no indivíduo a alma e o caráter dessa pessoa que acabou de nascer. E me contou um professor Andébio que o nome é atribuído ao recém-nascido quando surgem os primeiros raios da manhã. Então tem que ser no comecinho do dia. E quando está nesse momento de nomeação, o líder religioso entoa um canto. É um canto muito antigo. E o líder religioso insere dentro do canto o nome que a pessoa vai ter. E esse nome é cheio de significados. Eu pedi para o meu amigo Andébio gravar para mim a pronúncia dos nomes. Eu escolhi dois nomes, um nome masculino e um nome feminino. Então agora vocês vão escutar a pronúncia correta do nome indígena masculino que eu escolhi.
Avaverarendu.
Este nome é um nome de homem. Traduzindo ao pé da letra, quer dizer homem, brilho e luz. Na tradução para a língua portuguesa, quer dizer o homem que brilha e vive iluminando o mundo. Escolhi também outro nome, um nome de mulher. E a gravação do meu amigo Andébio para este nome, nós vamos ouvir agora.
Cunhá Potu Marangatu.
Ao pé da letra, quer dizer mulher flor sagrada ou mulher flor sabiá. Ou seja, mulher flor sagrada ou mulher sabiá. O professor Andébio, ele explica assim o significado deste nome. Mulher que vive com muita sabedoria. Mulher sábia com sua virtuosidade, as boas ações, observações corretas, nobre no caráter e sagrada em sua forma de vida. Estes adjetivos explicam a personalidade feminina contida no interior do nome, o qual será a sua missão no futuro desta mulher, em suas lutas e conquistas, e em seu auxílio na procura de realizar o que está proposto no interior de seu nome, o nome que foi designado a ela. O meu amigo Andérbio, ele pediu para eu fazer alguns comentários adicionais para nós entendermos o que muda na nomeação indígena em comparação com a nossa, né? Então ele me explicou, nós percebemos pela gravação que tem mais de uma palavra em cada um dos nomes, né? Mas o fato de um nome ter duas palavras não quer dizer que o nome é composto. Por exemplo, nós falamos João Paulo, é um nome composto na língua portuguesa. Tem o nome João e tem o nome Paulo. E se a pessoa pode ser chamada João, simplesmente, outras pessoas podem preferir chamar ela de Paulo. Ele pode nem lembrar que é João Paulo, né? Se todo mundo chama ele de João, por exemplo. Mas na língua, nesses nomes indígenas, tradicionais, isso é totalmente impossível. Não pode haver nenhuma abreviação. Por quê? Porque as partes do nome integram um todo. O conjunto do nome comunica uma mensagem. E essa mensagem tem um significado maior, transcendente e profundo. É um nome que descreve e qualifica a pessoa nomeada. Nas palavras do meu amigo Andérbio, o nome tradicional é uma forma de atuação no mundo e não simplesmente um designativo humano. Então, tem uma importância, tem um funcionamento que não existe na nossa cultura, né?
Há uma diferença de dia para noite, né, professora?
Sim, agora eu vou contar... Então, tudo isso que eu falei é a nomeação tradicional. Eu vou contar como são os nomes deles hoje. Então, esses nomes tradicionais continuam a ser usados, mas estão restritos às atividades religiosas. Então, quando eles estão dentro do templo religioso, fazendo coisas religiosas, os nomes tradicionais surgem. Nos documentos oficiais e nas interações cotidianas, são usados os nomes não indígenas. Vou dar alguns exemplos de nomes de alunos. Esse meu amigo Andérbio, ele fez uma coleta de dados dos nomes dos alunos dele em 2019. E esses alunos estavam cursando a licenciatura intercultural indígena na Universidade Federal de Grande Dourados. Então, poucos nomes se repetiam, então a gente infere que há uma procura por não repetir nomes, isso é um dado, né, de preferência deles, né? Mas havia poucos nomes que se repetiam. E entre esses nomes, os mais frequentes eram Edson, uhum, Jéssica e Isaías. Todo mundo percebe que esses nomes não pertencem à tradição indígena. São nomes frequentemente usados no país. Com relação aos sobrenomes, eles remetem à colonização desta parte do país. Então, os nomes, né, dos alunos se referem à tradição não indígena e os sobrenomes também não são indígenas. Esses sobrenomes, eles remetem ao passado, à colonização pelos jesuítas da nossa região, né, região brasileira. Então, alguns desses sobrenomes são de origem espanhola e outros são de origem portuguesa. Então, exemplos de sobrenomes de origem portuguesa, por exemplo, Almeida ou Alvarenga. E de origem espanhola, há nomes como Benítez, Morales e Sanches. Já que nós estamos falando de sobrenome, que são os nomes de família, eu gostaria de fazer um depoimento de quando eu cheguei aqui.
Perfeito.
E tem a ver com sobrenomes, né? Então, eu cheguei aqui em 2002 e meu marido veio junto comigo, não tínhamos filhos na época, e meu marido começou a conversar com as pessoas, eu também, aí ele falava que tinha a família dele, meu marido é gaúcho, né? Ele é de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Aí as pessoas logo perguntavam, de onde você veio? Eu vim do Rio Grande do Sul, mas qual é seu sobrenome? Aí ele falava o sobrenome. Eu conheço não sei quem, e não foi o primo do seu tio. Então, o que eu percebi? Que as pessoas com mais idade, elas têm esse hábito de perguntar o sobrenome das pessoas. E com essa informação, uma palavra ou duas palavras, essa pessoa que é pioneira da região, ele consegue fazer um mapa mental de onde a pessoa veio, de qual é a família, de onde tem propriedade. Então é um nome que encapsula a memória, né? Então, sobrenome, por ser um nome de família remeter ao passado, existe esse hábito aqui na região de o sobrenome ser sinalizador de uma parte importante da história do município, da história da família, da história das pessoas. Então, meu marido teve essa vivência, né, de, ao falar o sobrenome tem uma história sobre as famílias, sobre os movimentos migratórios e conhecidos distantes e parentes distantes terem sido encontrados ao longo da conversa. Isso foi muito legal, muito interessante.
Coisa não notada em outros lugares?
Bom, eu nunca vi uma conversa parecida com em São Paulo, capital onde eu vivo, né? Mas eu não conheço todos os lugares para responder bem a pergunta.
Perfeito. Professora, a gente tem uma questão no Brasil. As pessoas têm o primeiro, quando é feito o registro, nascimento, batismo, leva um nome e leva o sobrenome da família. Isso é uma regra universal?
Bom, vamos pensar que na língua portuguesa nós temos o hábito, né, de a pessoa ter um nome individual. Um nome individual na onomástica a gente chama de prenome. Então, um prenome pode conter um nome próprio ou dois nomes próprios, é o normal. Uma pessoa pode chamar Maria, pode chamar Ana Maria. E ela pode ter um sobrenome, ou dois sobrenomes, ou três sobrenomes. Mais do que três sobrenomes é muito raro, mas lá no passado longínquo existia mais, né? Então, essa é a nossa a forma de registrar os nomes. Mas não existe uma regra universal de registro de nome. Por exemplo, na Hungria, na China, na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, no Japão, em Singapura e também no Taiwan, no Vietnã, quando se registra o nome das pessoas, o sobrenome é registrado primeiro. Então, primeiro vem o sobrenome e depois vem o nome. E nos países, já nos países colonizados pelos espanhóis, primeiro se registra o sobrenome do pai e depois o sobrenome da mãe. É isso que acontece no Paraguai, por exemplo, né? E essas variações de ordem, elas existem porque o nome, como prenome, é um universal. Não existe nenhuma sociedade sem prenome. Mas já existiram e ainda existem muitas sociedades em que o sobrenome não é necessário e nem é existente. Então, o sobrenome é uma criação da civilização. Houve uma necessidade de colocar um nome além do prenome para encontrar as pessoas e também para registrar os impostos que cada pessoa deveria pagar. Então, o registro dos nomes das pessoas, de uma maneira geral, começou pela necessidade dos governos de registrar as pessoas para cobrar impostos. Isso eu acho uma coisa interessante da história da humanidade. Então, o modo como isso foi feito foi diferente de país para país. É por isso que tem essas divergências, digamos assim, né? Essas especificidades. Então, eu acho isso um ponto de partida, né? O sobrenome surgiu depois e passou a ser registrado por escrito pelos censos dos governantes de diferentes maneiras, em diferentes culturas, em diferentes línguas. E eu acho interessante falar mais sobre essa divergência entre o registro de nomes no Paraguai e no Brasil, porque eu tenho conhecimento que houve muitas pessoas aqui da região que foram morar no Paraguai, ficaram décadas lá e depois retornaram. Então, eu fico pensando no caso dessas famílias, né, que emigraram e depois imigraram. Por quê? Porque se um filho nasceu no Paraguai e um outro filho nasceu no Brasil, eles vão ter nomes não idênticos. Então, eu vou contar um pouco mais sobre como é o registro dos nomes do Paraguai. E depois eu vou fazer um relato de um caso que eu encontrei na minha pesquisa, cuja coleta de dados foi em 2017. Então, lá no Paraguai, deve constar o nome da pessoa, que é o prenome, né? O sobrenome do pai, o sobrenome da mãe ou de ambos. Então, eu tenho o sobrenome do pai, eu tenho o sobrenome da mãe e do pai e da mãe. Quando a mãe não sabe quem foi o pai, ou quando o pai não quer registrar, aí vai só o nome dela. Ou ela também, se ela tem dois sobrenomes, ela pode colocar os dois sobrenomes dela no filho, né? Mas é importante que todos saibam que em 1996 houve uma atualização das normas de registro civil do Paraguai. E por essa atualização, um artigo específico foi alterado, o artigo 12. E no artigo 12, ao 12º, né, das leis do Registro Civil do Paraguai, passou a ser permitido que a ordem dos sobrenomes fosse decidido de comum acordo entre os cônjuges. Ou seja, se o pai e a mãe estão de acordo, eles podem decidir a ordem dos sobrenomes dos filhos. Mas se não houver um acordo, o que vai predominar é a regra mais tradicional no país, né? Que é o sobrenome do pai ser colocado em primeiro lugar e depois o sobrenome da mãe. Isso não quer dizer que um sobrenome seja mais importante que o outro, só muda a ordem, né, de colocação. Então, o que acontece quando tem a família que teve um filho registrado no Paraguai e depois esse filho volta para cá? A família volta e o filho volta junto, né? Ele vai ter registrado como primeiro nome um nome que vai ser interpretado como o nome da mãe no Brasil. E o segundo nome vai ser interpretado como sendo o nome do pai. E se a pessoa fizer a questão que a outra saiba qual é a família da mãe e qual é a família do pai, vai ter que explicar diversas vezes. Eu acho que isso pode causar um transtorno. Teve um caso de uma moça que tinha seus 20 anos, tinha nascido no Paraguai e ela tinha esse problema. Ela tinha que sempre explicar, né? Também explicar para os parentes por que o nome dela não era idêntico ao nome dos irmãos ou dos primos, né? Essa questão da divergência de normas entre países, ela está sendo cada vez mais discutida e cada vez mais estudada pelos especialistas em onomástica. Por quê? Porque está havendo um aumento dos fluxos migratórios. Então, tem também um aumento da percepção dessas divergências. E diferentes soluções têm sido criadas. Por exemplo, na França, já é possível, no caso de casais mistos, o que é um casal misto, né? É quando eu tenho um dos cônjuges é francês e o outro cônjuge não é francês. É uma mudança recente, tá? Nesses casos, é possível que a criança seja registrada em dois países. Na França e no país do outro cônjuge. E como que acontece esse registro? Em cada país é conforme as normas e as línguas e a língua de cada país. Mas isso é uma coisa, assim, para nós, surpreendente, né? A pessoa tem dois registros e dois nomes. E os dois têm um caráter oficial. No passado não era assim. Eu vou falar agora de uma outra pesquisa que trata especificamente dos nomes em contextos migratórios. Eu vou falar um pouquinho mais da minha pessoa. O meu primeiro sobrenome está em primeiro lugar porque eu retirei o sobrenome da minha mãe. Então, eu vou contar toda a história. Eu tenho curiosidades também sobre isso. Então, meu nome de solteira, ou nome de casa, falar assim, nome de solteira, nome de casa, é um uso linguístico que eu aprendi em Marechal Cândido Rondon. Eu não conhecia esses usos antes, né? Então, o meu nome de casa é Márcia Alvarenga Cipavícios. Alvarenga é da família da minha mãe, descendentes de luso brasileiros, né? E Cipavícios é da família do meu pai. Quando eu falo Cipavícios, eu aportuguesei o sobrenome na pronúncia, na ortografia e também na morfologia, quer dizer, a forma. Porque na língua lituana há uma declinação específica dos sobrenomes. A língua lituana é uma língua declinatória parecida com o latim clássico e tão antiga quanto o grego. É da família indo-europeia, é uma das línguas mais antigas que existem ainda sendo usadas no mundo, né? Então, seria assim: o sobrenome Cipavícios é o homem da família Cipavícios. Se ele tem uma mulher, a mulher usa o sobrenome dele e vai ser chamada Cipavicene. Essa terminação indica que ela é a mulher de um Cipavícios. E se esse casal tiver uma filha, aí essa filha vai receber um sobrenome Cipavičiūtė. Então, se fosse a moda da lituana, meu sobrenome ia ser muito diferente. Mas, por uma questão legal, por uma questão de regras internacionais de adaptação dos nomes, não importa se é homem, se é mulher, se é casado, se é solteiro, o que prevaleceu foi a forma masculina Cipavitius. E a pronúncia Cipavitius, só pessoas da minha família pronunciavam Cipavitius, porque as demais pessoas pronunciam Cipavitius. Isso não tem nenhum problema, né? Inclusive, pronunciar Cipavitius é difícil. Mas isso é uma, eu acho que o normal é isso acontecer, né? A família sai de um país, vai para o outro e se adapta ao outro país. Em países anglófonos, essa necessidade da adaptação foi, às vezes, muito mais radical. Porque aconteceu casos documentados nos Estados Unidos e no Canadá que descendentes de lituanos precisaram realmente registrar uma forma alternativa do nome que fosse pronunciável em língua inglesa e também do sobrenome. Então, foi algo que me surpreendeu, mas que existiu, porque a comunidade nativa achava muito difícil pronunciar aqueles nomes. Então, foi uma mudança de nome que os migrantes tiveram que suportar. Algo muito diferente aconteceu no Brasil com os descendentes de japoneses. Eu também tenho conhecimento de pesquisa sobre este assunto. Aliás, não sei se a Clarice Von Borsel estará me ouvindo agora, mas eu queria também agradecer à professora Clarice Von Borsel, porque ela foi a primeira a estudar os nomes das pessoas na UNOeste. E ela orientou uma aluna, cujo sobrenome é Anabão, foi uma pesquisa de mestrado, e ela entrevistou descendentes, Anabão, né? Rosângela Anabão o nome dela, ela entrevistou descendentes de japoneses em Terra Roxa. E ela perguntava sobre como o nome foi dado, o que eles sabiam sobre nome, acerca dos nomes. E um dado muito interessante que ela encontrou foi o seguinte: os descendentes de japoneses que foram comprar terras em Terra Roxa, eles, na verdade, não vieram direto do Japão. Eles vieram de São Paulo. Então, não foram descendentes de japoneses que já moravam em São Paulo e depois foram para Terra Roxa. E nesse momento que eles estavam morando em São Paulo, os japoneses perceberam que os nomes deles eram muito difíceis de serem usados no Brasil. Então, eles criaram um pseudônimo. Nas entrevistas, eles não falam pseudônimo, eles falam apelido. Eu tenho um apelido brasileiro. Então, Joaquim, o nome dele era outro, mas todo mundo chamava ele de Joaquim. Ele se dizia que se chamava Joaquim para facilitar a interação. Depois, muitos deles foram batizados. E no batizado, muitas vezes, a batizada escolhia o nome da madrinha, ou o padre escolhia um nome, né? E o nome de batismo era um nome brasileiro, porém, na certidão tinha um nome japonês, mas eles nunca se preocuparam com isso. Para eles não tinha problema nenhum ter vários nomes. Inclusive, também teve um caso reverso. Uma pessoa entrevistada, ela tinha um apelido em São Paulo, mas quando ele foi para a Terra Roxa, ele abandonou o apelido e começou a usar o nome japonês dele. E as famílias, nas famílias, também começou a haver atribuição de dois prenomes. Um prenome na língua portuguesa e um prenome na língua japonesa. Então, o que acontecia? O nome japonês era usado dentro de casa e o nome português fora de casa, tendo duas culturas e, sei lá, duas personalidades. Eu achei essa pesquisa muito importante.
Professora Márcia, foi muito bom recebê-la aqui nos estúdios. Foi uma grande entrevista, uma grande palestra, uma grande aula que a senhora deu sobre a onomástica, né? Uma ciência que trata dos nomes próprios, dos nomes de acidentes geográficos, enfim, de nomes. Muito obrigado por ter aceito o convite para vir até aqui na Rádio Difusora, no estúdio, para essa entrevista.
Eu que agradeço pelo convite, né? Espero que os ouvintes tenham gostado da minha fala e que estejam pensando sobre como os nomes são interessantes.
Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Desejo para você um excelente final de semana, um bom começo de semana. E eu volto no próximo sábado trazendo mais uma entrevista, ou mais um entrevistado, ou mais uma entrevistada.